E não é que o acordo Brexit saiu mesmo? Rapaz, coisa boa!
Hoje é dia de Rapidinha. Informações e fatos sem preliminares.
Salve, miguxada, tudo bom? É pra ver ou pra... é pra ver ou pra comer? Pronto. Se você não tava com a casa cheia no Natal, o seu saído da bolha fez a pior piada natalina que existe. A pior de todos os tempos pra você. Tá? A gente cumpre esse papel cultural também de trazer as piores piadas natalinas, tá? Então, é pra ver ou pra comer. Bom, espero que todo mundo que valoriza a data tenha tido uma excelente noite, ou com a família, com os amigos, ou um dia também, né? Porque tem gente que gosta mais de festejar a noite, tem gente que gosta mais do dia de Natal em si, do dia 25. E eu espero que tenha sido legal, tenha sido positivo, seja por uma questão religiosa, de foro íntimo, em termos de desenvolvimento espiritual, seja por ter encontrado pessoas que vocês amam, que todo mundo tenha se divertido bastante, sei lá, que tenha ganhado presente, vale tudo, tá? Mas passado o Natal e o caminho para o ano novo estando aberto, pois é, o acordo do Brexit saiu, que bom. É como a gente falou lá no Facebook no dia, né? Ora, parece que a União Europeia não estava a fim de perder um enorme parceiro comercial, né? Estrilaram, chiaram, gritaram, mas fecharam. Na nossa entrevista com o Marcos Paulo Candelora, aí, alguns dias atrás, ele ponderou muito bem. O tratamento durante as negociações parecia como se fosse um tratado de paz pós-guerra, parecia a negociação de Versalhes, né? E a gente tem pra gente que tudo muito pras câmeras, tá? Vamos ser bem claro, assim como os estados, né, os países detestam movimentos separatistas, os grandes superestados também têm medo, talvez até mais. Eu diria que tem, porque dentro de um superestado como a União Europeia existe uma infinidade de culturas mais ou menos interessadas aí nesse pan-europeísmo, que começou com uma lógica bem bacana, interessante, de um acordo comercial grande e acabou com um projeto de constituição transnacional. Aí já pelou. É evidente que isso fez com que uma parte significativa da população europeia se arrepiasse. Pior ainda, quando a gente sabe que de verdade existem aí alguns donos na negociação. Essa semana, Angela Merkel, por incrível que pareça, saiu em defesa, por exemplo, dos húngaros, para baixar um pouco a bola nas brigas internas lá na comunidade. Se em países como Hungria e Polônia, que a ideia de aceitar tudo com cabeça baixa pega muito mal, aliás, eles não aceitam tudo de cabeça baixa, ainda que não exista um movimento significativo, vamos dizer, separatista nesses dois países, tá? Mas o pessoal bate de frente no duro. Imagina se uma Itália, onde existe realmente aí sim uma população eurocética em maiores quantidades, e com o peso que a Itália tem para o bloco, né? Imagina se esses caras começam a olhar torto, aliás, de olho comprido, vai, para o Reino Unido. Não é alguma coisa que a União Europeia vai querer, certo? Então, separatismo, em princípio, nunca é bom e é tratado meio que a pão e água. Um bloco desse tamanho é difícil de administrar, tá? Isso é óbvio. E quanto mais se tenta forçar uma unanimidade de pensamento, é mais possível, é quase certo, que mais ressentimento vai existir lá dentro. Mas beleza, não estamos falando de União Europeia especificamente hoje não, nosso assunto aqui é o acordo comercial. Bom, repetindo também o que a gente já falou nos nossos posts por aí nas redes sociais, o acordão aí é um documento aí de 2.000 páginas que aos poucos vai chegando à mão dos analistas. Logo, se você viu alguém já falar categoricamente que ele é ótimo ou que ele é péssimo, a pessoa é uma chutadora, tá? Porque o pessoal ainda está analisando muito do que foi liberado. Dá para ter uma noção se foi ruim ou bom para o Reino Unido? Dá. Se o ícone, vamos chamar assim, Brexiteer, que é o Nigel Farage, falou que foi um bom acordo, Isso dá uma pista. Se o Partido Trabalhista Britânico, que fica lá na outra ponta, do outro lado no espectro ideológico, que sempre falou que não ia assinar nada, sem ler muito, discutir muito, já está falando em assinar e nem leu ainda, também é uma boa pista. Então, a tendência é que tenha sido bom para o Reino Unido. Para as pessoas que são interessadas no assunto, já tiveram acesso aí preliminar a esse documento gigante, considerando 65 principais tópicos do projeto, o que se diz é que 26 deles, tá, desses 65, vamos chamar assim, foram um empate. O Reino Unido e a União Europeia tiveram que ceder cada um pouco para chegar num acordo. Nada de errado com isso, muito pelo contrário, acordo é isso mesmo. 11 desses 65 temas teriam sido uma vitória da União Europeia, que conseguiu avançar mais nas suas exigências, em detrimento aí das posições britânicas. E 28 foram favoráveis às posições britânicas, o que é muito bom para os britânicos. Veja, ninguém pode sair de um acordo se não houver vantagem para os dois lados, tá? É isso que a gente sempre falou e é isso que a União Europeia tentava evitar. É como se o conceito de Brexit tivesse sido a grande debacle britânica, como se a ideia de um país buscar sua soberania, que foi votado lá no referendo, tivesse que ser punida, né, pelos seus vizinhos. E com ênfase aí por Alemanha e França, e ênfase mais ainda pela França. Mas por esse placar... vamos chamar de placar, né? Vamos dizer que é esses 65, 11, 28, 26, etc. É um placar. Não é o que aconteceu, não foi um grande desastre para o Reino Unido que a Europa pôde punir, tá? Acho que alguns pontos, inclusive, dá para adiantar, porque já foram comentados aqui e ali, e a gente tenta juntar tudo para vocês. Por exemplo, a União Europeia desejava... para que houvesse o acordo, que o Reino Unido se submetesse aos seus moldes, ritos, formatos no que se refere à competição entre empresas. Ou seja, que essa questão fosse absorvida integralmente pela legislação europeia e o Reino Unido, como nação soberana, não aceitou. O Reino Unido afirmava que existem leis internacionais para isso, e é verdade. Essa exigência europeia foi retirada do acordo, do tratado, e aí vão dizer que ponto para o Reino Unido. Subsídios. Os britânicos gostariam que a questão fosse de novo tratada de acordo com parâmetros das duas partes, tá? Por exemplo, caso o Reino Unido visse que um mercado subsidiado por parte da Europa estivesse prejudicando o setor inglês, que esse subsídio poderia ser questionado. A União Europeia não, ela apontava para uma plataforma comum no que se refere ao tema, claro, de acordo com suas próprias políticas. O acordo, então, elimina essa questão, mas também penaliza eventuais subsídios britânicos. Tá ótimo. Ambas as partes podem questionar práticas abusivas nesse sentido. Bom para todo mundo. Pesca. Lembra que essa foi uma das questões que mais causou desgaste durante as negociações, né? Pois bem, o acordo fechou de maneira mais positiva, vamos chamar assim, para os europeus, mas não foi uma desgraça para os britânicos. Os britânicos pediam um período aí de transição para que essas novas regras fossem estabelecidas em 3 anos, tá? E os europeus queriam 14 anos de transição. Fica tudo como está nos próximos 14 anos. Não dá, né? No final, o período de transição entre o modelo atual e o futuro ficou em 5 anos e meio. Os europeus queriam continuar tendo acesso total às águas territoriais britânicas, 100%, tá? Sem cota, sem nada, para poder pescar. E os britânicos ofereciam 40%. O resultado vai ficar aí no meio, em torno de 70%, 75%. Num certo sentido, então, os britânicos não se deram tão mal assim, porque eles não iam conseguir, de verdade, substituir toda a indústria de pesca europeia por uma indústria nacional do Reino Unido, tá? Não dá para instalar de dedo você ter toda a frota lá dentro que eles precisam para pescar, para alimentar a sua população e exportar. Isso não ia acontecer nunca. Então, um dos maiores temores daqueles que criticavam o Brexit, de que a indústria de pescado ia ter uma enorme redução de produção, porque ia ficar só na mão dos britânicos, e, consequentemente, aí os preços para o mercado interno iam subir demais, acabou não acontecendo, então tá tudo ótimo. A derrota, aspas, aqui mais clara para os britânicos era a exigência de que o conteúdo total do acordo deveria ser como se fosse um conjunto de tratados e acordos para cada um dos diferentes tópicos, tá? E a União Europeia dizia que não, que ela exigia um único tratado comercial que tocasse em todos os pontos. No final, é o que vai acontecer, tá? Um acordão para tudo que está aí, e inclusive, aí daí sai esse documento inicial de 2.000 páginas. Aliás, o parlamento britânico vai votar esse acordão aí de 2.000 páginas até o dia 30, tá? 30 de dezembro agora. E claro, óbvio, não vai dar tempo da União Europeia fazer a parte dela, como a gente já tinha cantado a bola antes. O grande ponto, então, é que ambas as partes aí aceitaram um mercado livre de taxas e tarifas, de livre circulação de mercadorias para todos os produtos e serviços, evidentemente, que estiverem de acordo com essa equalização nesse formato comercial. Vamos chamar assim o tal do level playing field, né? O acordo também desencoraja novas tarifas e taxas para o futuro. Legal. E o que a gente vinha falando, a indústria britânica já está totalmente habituada, operando totalmente, literalmente, de acordo com os padrões europeus, porque é o que ela tem feito nos últimos anos e anos e anos. Então, nada muda significativamente agora, não existe uma adaptação. Então, de agora em diante, a forma de regulamentação de outros negócios do Reino Unido é que não vai precisar mais seguir esse formato paquidérmico da União Europeia. Imagina que você tem uma banca de fruta numa cidade aí no interior da Inglaterra. Hoje o pequeno empresário, ele tem que seguir toda a legislação europeia sem nenhum benefício com isso, tá? Ele não tem nada, ele tem um aumento de custo, tem mais complicação, mas ele não tem benefício nenhum com isso, porque ele é um cara de uma banca de fruta e não um exportador, tá? Ele não tem ganhos pelo fato de acessar o mercado europeu no negócio dele, mas ele paga o custo dessa operação a mais, tá? Esse cara é o grande beneficiário. Com menos regulação, espera-se, pelo menos espera-se, que pequenos negócios britânicos aí tenham mais força para florescer. Um bom sinal foram os mercados britânicos que trabalharam em alta desde então, tanto no índice lá, o FTSE 100, como o valor da Libra também, que deu uma puxadinha. Não foi nada espetacular, tá? Mas eu não vou bancar o inocente aqui, e vocês, eu sei que vocês também não, né? De achar que os grandes investidores ficaram sentadinhos esperando sair uma notícia do acordo no jornal, tá? Esses caras sabem tudo antes da gente. Sai sardinha, nós não podemos ser sardinha não, né? Enfim, entre mortos e feridos, salvou-se todo mundo. O que é muito bom, gente. O mundo, de maneira geral, precisa um pouco de boas notícias econômicas e políticas, né? De agora em diante, os britânicos são unicamente responsáveis pelos seus acertos e erros também, tá? Agora também tem desculpa que não cabe mais. A gente aqui tem visto o Boris Johnson com uma pitada de uma mãozada de desconfiança. Portanto, vale a pena acompanhar o Reino Unido pós-Brexit e ver se, como negociador competente que foi, vai também ser um líder competente para um Reino Unido soberano. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação e a presença de todos vocês aí, até nesse período de baixa que está todo mundo festejando por aí afora. Te agradeço a presença, continuamos tendo audiência do mesmo jeito. A gente pede, como sempre, para entrar lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast, hey, ou acessar a gente por Spotify, Podcast Addict, e seguir a gente também. A gente ainda tem mais dois programas em 2020, uma bolinha na próxima terça-feira, e o último programa, uma rapidinha, na outra quinta-feira, acho que é dia 30, tá? Aí nós entramos em jornada 2021 junto com vocês. Um grande abraço para todo mundo. Fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Rapidinha do Saindo da Bolha.